está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor.
Amém. Amamos a palavra de Deus, não só para ter conhecimento, mas para ser transformado e gerado por ela, pela palavra de Deus. Estamos quase chegando já a um mês do seminário, né? Vai fazer dia 11 deste mês, o primeiro mês, e pelos nossos cálculos, dezembro será o término, não é? Eu estava até olhando para que a gente tenha um compasso para que não demore muito e também que não seja muito rápido. Então vamos lá. Hoje a página número 70. Hoje a página número 70, vamos falar da onisciência de Deus. Em primeiro momento, o atributo ativo, onisciência de Deus. Só lembrando que algumas perguntas podem ser feitas. Se não for possível responder no mesmo dia, a gente deixa já de stand-by para ser a primeira etapa a ser feita na aula seguinte, tá bom? Hoje, dia 2, a próxima aula será no dia 4, quarta-feira que vem, segunda e quarta, 19h30, aos domingos, às 8h30 da manhã. Então vamos lá, todo mundo com o livro na página 70, página 70, vamos lá. Deus é onisciente, porque conhece todas as coisas. Eu falei no último domingo, ontem, né? Falei ontem, o que eu gosto, o que eu fico muito feliz com livros é quando eles lançam mão da Bíblia. Você vê, é um texto pequeno, né? É um parágrafo pequeno, mas você vê que tem dezenas de versículos bíblicos e tem outros. E você, então, o escritor aqui, ele te força, para quem quer. O seminário é Gerados pela Doutrina Bíblica. Então, o seminário não é um livro. É um livro que fomenta a você examinar as escrituras. É igual o livro, os livros do pastor, em saudosa memória, pastor Antônio Gilberto. Ele tem um parágrafo que ele explica alguma coisa, mas dá dezenas de versículos que faz com que você compreenda as doutrinas elementares da palavra de Deus. Então, é importante você ler. Eu queria fazer essa ressalva para você que está me acompanhando agora. E falar para o Natan também, que é um novo na fé. Esses versículos aqui não foram colocados à toa, não é? Ele poderia ter muito bem ter redigido aqui, não, mas é justamente a didática essa. Para quem quer manejar bem a palavra de Deus, tem que ir lá, pegar. Eu já mostrei aqui minhas Bíblias aqui. Estou com a Bíblia aqui de 1998, minha primeira Bíblia. Ela não aguenta mais e tem outra. Então você precisa folhear a sua Bíblia. Manusear como? Lê aqui, olha. Está aqui, onisciência. Aí tem aqui dezenas de versículos que vão trazer para você um entendimento macro de Gênesis a Apocalipse desse assunto que nós estamos abordando, onisciência. E aí você tendo esse conhecimento de Gênesis a Apocalipse, o seu estudo bíblico, me permita, sem ofender ninguém, não vai ficar medíocre. O seu conhecimento bíblico não vai ficar medíocre. E você não vai ser enganado nem pelo seu coração. Porque às vezes você pega um texto fora de contexto, mas o contexto está, você está lendo um texto em Gênesis, mas o contexto dele está lá em Mateus, está em Apocalipse. Então por isso você vê aqui, temos textos em 1 João, temos textos aqui em Daniel, temos textos aqui em Timóteo, enfim, temos vários livros, eu digo todos os livros da Bíblia, falam da onisciência de Deus. Porque ele não pode deixar de ser onisciente, porque é um atributo ativo dele. Ok? Queria que o irmão Natan lesse esse primeiro parágrafo.
Ali a partir do conhecimento de Deus.
Isso.
O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa raciocinar nem fazer pesquisas, tampouco aprender gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo.
Para aqui, irmão Natan. Então, o conhecimento de Deus, ele é perfeito. Mas quando a gente, um neófito, o que, que é um neófito? É aquele que está começando a fé. Aquele que passou pelo batismo agora, é um novo convertido. Quando a pessoa está lendo a Bíblia, olha, estou vendo o que aconteceu comigo, tá, irmãos? Falo de coisas práticas. Quando eu peguei o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, e até uma passagem que Jesus citou quando foi tentado por Satanás lá no deserto, Deuteronômio capítulo 8, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu criei, não é? Eu me converti sabendo que Deus, ele é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, não é? E porque mesmo isso Deus, a gente, os nossos pais crentes, já ensinam a gente que Deus tudo sabe. Olha, Deus está olhando o teu coração, Deus sabe o que você está fazendo, não é? Então quando eu li Deuteronômio 8 e outros textos também, e a gente fica às vezes em dúvida. São tipos de questionamento que é incoerência do neófito e que a gente precisa descortinar isso. Por exemplo, vou ler aqui, Deuteronômio capítulo 8, eu não sei o versículo exatamente, mas vou ler, acho que é o 1 e 2. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Não, Deuteronômio 8. Então, cuidado, cumprir os mandamentos, que é a palavra de Deus, para que você possa viver. E vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu aos teus pais. Ok? Agora o versículo número 2 de Deuteronômio, está ligado à nossa aula. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Ué, quando eu li isso, se Deus sabe tudo, como é que Deus provou para saber o que passava no meu coração ou não? Ele usa uma linguagem para que a gente possa entender. Eu falei, meu Deus, se eu tudo sabe, por que precisa me provar para saber se eu amo ou se eu não amo? A resposta está, a resposta que deu Pedro a Jesus. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe tudo. Se eu disser que não amo e amo, o Senhor sabe. Se eu disser que amo e não amo, o Senhor sabe. Então Deus permite circunstâncias, não que ele não saiba, porque ele quer. É a mesma coisa. Antes que você pedir alguma coisa, eu já sei. Mas o que ele manda fazer? Clamas a mim. Não é? Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Então, nosso Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Vamos ler aqui alguns textos importantes que vão nortear esse atributo ativo de Deus, que é a sua onisciência. A Luciene hoje colocou um texto aqui que, digamos, seja seria o texto áureo hoje da onisciência de Deus, que é o Salmo 139. Verdade, verdade mesmo. Mas vamos lá. Examinar esse atributo é muito reconfortante. Em todas as provas da vida, o crente tem a certeza de que o seu pai sabe. Nos conforta e, ao mesmo tempo, nos deixa em alerta e não preocupados, nós que amamos a Deus. O que Deus quer? Ele prova, é outra palavra sobre Deus provar, para saber o que passa no seu, para saber se a gente ama ou não, está lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Deus permitiu que milagre acontecesse para saber se você o amava ou não. Está lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Isso é relacionado a milagres. Mas por que é reconfortante, alegra o nosso coração, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade e o cuidado que a gente precisa ter? Se não, então, vejamos, esse texto de Mateus 6,8, que aqui está nesse parágrafo, é justamente o versículo que eu li, né? Antes que você pedir, não é? O Senhor Deus já sabe. Alguns se defrontam com as seguintes dificuldades. Deus, por ser conhecedor de todas as coisas, sabe quem se perderá. Claro, chamado pré-ciência, conhecimento antecipado. Foi bom o autor colocar isso aqui. Conhecimento antecipado. Portanto, como essa pessoa pode evitar perder-se? Você já parou para pensar nisso, irmão Natan? Bom, se Deus sabe quem vai se perder, como é que a pessoa vai evitar para se perder? Ele aqui dá uma explicação muito objetiva, não é? E diz assim, mas a presciência de Deus, conhecimento antecipado sobre o uso que a pessoa fará do livre-arbítrio, não a força a escolher este ou aquele destino. Deus prevê, mas não determina. Você está entendendo? Por isso que não há respaldo, não há conformidade bíblica para ensino conhecido, não é? Nas cadeiras acadêmicas sobre graça irresistível. Dentro desse assunto está também ligado à soberania de Deus, que está um pouquinho mais adiante. Como é que eu posso provar isso? Os irmãos estão entendendo o que diz aqui? Mas se ele sabe quem vai se salvar, quem vai se perder, por quê? Uma coisa é ele saber previamente, outra coisa é ele determinar. Ok? Vamos lá. Ele pode até determinar, usando a sua soberania, no caso, inclusive, de Faraó, que Deus endureceu o seu coração porque ele sabia antecipadamente daquilo. Né? Olha, eu sei que Faraó não vai liberar vocês. Então Deus endureceu o coração mais e mais ainda. Vamos lá, um texto que ilustra o que eu estou dizendo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. É muito importante esse exemplo bíblico que eu vou dar agora sobre o não determinismo de Deus, apesar de ele falar. Deus vai falar alguma coisa, por exemplo. Deus vai falar, olha, vai acontecer isso com você, Samuel. Vai acontecer isso com você. Ele te revelou. Mas se ele está falando que vai acontecer, se eu tomar uma atitude diferente, o que Deus disse que ia acontecer, não vai acontecer. Deus deixou de ser Deus? Não, ele previu, mas não determinou. Você está entendendo, Natan, ou não? Está meio difícil, né?
É meio confuso.
Não, mas você vai entender agora. Os irmãos vão entender agora em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, tem nada confuso. Não inventa, não. Capítulo 23, a partir do versículo 9. Versículo 8. Primeiro livro de Samuel, 23, a partir do versículo 9. Vamos lá, versículo 8. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Keila é uma cidade, Davi estava lá. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Era uma prática que Deus se deixava conhecer. Então disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, eu soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Está fazendo uma pergunta para Deus, ok? Será que Saul virá mesmo, como eu ouvi dizer? Outra pergunta para Deus. ó Senhor Deus de Israel, peço-te, me responda. É isso aí, Natan, tá entendendo? Ok. Saul virá, responde-me, Senhor. Versículo 12 agora. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Você entendeu? Ou não? Ele está perguntando a Deus: Deus, eu estou aqui na cidade de Keila, eu e os meus homens, e Saul descobriu que eu estou aqui e vai vir me matar. A cidade de Keila, o seu rei e a cidade vai me entregar ao rei Saul? Ele falou: vai. Condicional. Ele vai entregar se você ficar aí. Se ele fica lá, ele será entregue. Só que ele não ficou. Por quê? Deus avisou. Ora, pois. Condicional. Você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia? Você entendeu agora? Ele falou: Deus, eu estou aqui na cidade. Será que o rei de Keila, não é, e a nação, eles vão me entregar ao Saul? E Deus falou: eles vão te entregar. Se ele ficasse lá, o que, que ia acontecer? Ia morrer. Mas ele, como ele conhece Deus, ele, ó. E a pergunta que eu faço: o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu? Não. Por quê? Porque Deus nos dá livre arbítrio. Eita glória! Ou seja, Deus sabia antecipadamente, mas não determinou. Ele sabia, mas a ação de Davi fez com que não se cumprisse se ele ficasse ali. Muito simples. É a mesma coisa quando Deus fala: olha, Deus disse que te daria na sua cadeira de sacerdote, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que te daria descendente na cadeira sacerdotal. Mas porque você errou, não vai acontecer mais isso, porque eu continuo fiel ao meu trato, à minha palavra, à minha aliança, mas a sua infidelidade anulou. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Essa passagem, Deuteronômio 30, versículo 19, fala que Deus dá opção de escolha para nós, não é? Eu queria só que os irmãos entendessem isso. Ainda sobre a onisciência de Deus, vamos falar de textos, né? Bom, um dos textos que poderíamos chamar como texto áureo aqui, está aqui no livro, tá? Eu sublinhei aqui no meu livro. É 1 Crônicas 28, 9. 1 Crônicas 28, 9. Crônicas. Sempre os livros do Antigo Testamento são livros, não são cartas. Então, quando você falar crônica, não é primeira crônica, né? Isso é detalhezinho. Não vai se tornar você mais santo ou menos santo. Só estou ensinando a você falar o correto. Você vai lá, que é primeira crônica, não é primeira. Primeira se fosse carta, ali é primeiro. Primeiro livro de crônica, primeiro livro de Samuel. Agora, no Novo Testamento é primeira, porque epístola é carta. Outra coisa que a gente fala às vezes, eu vou aproveitar que eu estou dando aula, eu tenho que ensinar. Isso é muito comum e ninguém vai deixar de ir para o céu por isso. É o capítulo 2 de Salmo. Salmo não tem capítulo. É Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5. Capítulo 50 de Salmo. Salmos não tem capítulo. É um salmo, é uma oração, é um hino, um cântico, ok? É só para aproveitar e também a gente, se é um seminário, a gente tem que ensinar. Você colocou aí, Natan, o texto que eu pedi? 1 Crônicas 28, versículo número... Olha que texto fantástico! Além do Salmo 139, olha o que diz aqui. versículo 9, não é isso, Natan? E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o, ou seja, conhece, tem intimidade com o Deus de teu pai, Davi, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o você buscar, será achado. Olha aí, meu Deus. Atenção. Se você buscar Deus de coração, será revelado. Ele se deixa achar. Porém, se você o deixar, o que que acontece? Rejeitar-te-á para sempre. Ficou claro isso ou não? Onisciência de Deus, conhecimento de tudo, ontem, hoje, agora, amanhã, ele chama Ciro pelo nome 150 anos antes. As cartas das igrejas da Ásia, elas foram escritas com algo maravilhoso que fala da sua onisciência. No início da carta, ele diz ao anjo da igreja, diz, conheço tuas obras. Todas as cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia, elas foram escritas com essa expressão, conheço as tuas obras. E quando fala obra, não é apenas obra visível, palpável, mas obra, inclusive, da intenção. Que tem obra que Deus não aceita. Tem trabalho que Deus rejeita. Por isso é a intenção do coração, motivação, intenção do coração. Por exemplo, Caim ofertou a Deus, mas o coração dele estava rabugento, iníquo. Então a oferta foi dada, mas não foi aceita. Tem culto que é prestado, culto entre aspas, só que não é aceito porque o coração não está convertido, circuncidado. Então, por isso é que naquele dia muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Deus que sonda o seu coração. É por isso que o irmão Davi, rei, o homem segundo o coração de Deus, ele pede uma coisa que eu sempre tenho pedido também a Deus. Deus, cria em mim um coração puro, um coração honesto, sincero, que não engane a mim mesmo, e um coração puro para te adorar. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, não é do verbo criar. Cria em mim, ó Deus, meu coração é um lixão. Então cria um coração puro, muda o meu coração. Tem um hino que diz isso. Muda o meu coração. E quando Deus vê o teu coração, a sinceridade e a honestidade, ele vai fazer aquilo que lhe apraz, como disse Daniel e os meninos. Senhor, eu não desejo me contaminar. E Deus ouviu a voz do seu coração e não deixou ele se contaminar. Ok? Outros pontos importantes que eu queria... vamos lá. Salmo 44, versículo 20 e 21. Salmo 44, versículo 20 e também o 21. Vamos lá. Estamos falando sobre onisciência de Deus, um atributo ativo de Deus. 20 e 21. Deixa eu ler na minha Bíblia, minha tradução é melhor. Não estou gostando dessa tradução, não. É um pouco truncada. Salmo 44, 20 e 21, é isso que eu falei? Vamos lá. Se nós tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou estendido as mãos para um Deus estranho, não o teria descoberto Deus? Visto que ele conhece os segredos do coração. Olha aqui como é fantástico. Então, quando eu fizer, eu tenho que fazer com o coração inteiro, com o coração honesto, com o coração sincero. É o amor. É isso que Paulo escreve quando, no meio dos capítulos 12 e 14 aos Coríntios, tem o capítulo 13, que é a carta, o hino do amor. Dar a fortuna inteira compra a salvação? Dar o corpo para ser queimado? Não. Se não tiver amor, nada. Para que a gente termine, eu falei, o texto do livro diz que é reconfortante. E é mesmo. Para quem está em Deus, irmão, fica preocupado não. Agora, para quem está meio barro e meio tijolo, para quem está cocheando entre dois pensamentos, deve se humilhar e pedir misericórdia a Deus, porque ninguém consegue enganá-lo. Faça como Davi: Deus, muda o meu coração. Me converte a ti, Deus. Esses pensamentos doido, maluco, tira de mim, ó Deus. E se você fizer com o coração quebrantado e contrito, Deus vai te ajudar, porque ele conhece a intenção do coração. Outro texto importante, Natan, esse aqui a gente vai fechar agora, vai fechar esse parágrafo sobre a onisciência de Deus, é no livro de Crônicas, livro de Crônicas, creio que seja o capítulo...
Primeiro Crônicas?
Eu acredito que seja segundo livro de Crônicas. Deixa eu ver se esse aqui encontro. Capítulo 25 seria este? Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 25. Vamos prestar muita atenção nesse texto, que é importante para que a gente não se engane. Deus, ele é Deus. Sendo Deus perfeito, justo, santo, ele não vai me enganar. Impossível ele mentir. Eu li ontem aqui. Citei em Tito, em Hebreus. Tem dois versículos que dizem: é impossível Deus mentir. Então, nesse livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo número 25. Olha só como é importante a gente saber que com Deus não se engana, não se brinca. Com Deus não se pode enganar Deus. E Deus não se pode escarnecer dele, não é? Amazias é um rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Versículo 2. Amazias fez o que era agradável a Deus. Fez o que era reto aos olhos de... Olha, reto é o quê? Bom. Fez o que era agradável a Deus, o Senhor. Mas não foi sincero. Não com interesse de coração. Que perigo. Um texto paralelo a esse, eu não vou ler para que a gente ganhe tempo. 2 Crônicas 19:9 é um texto paralelo a este. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus, porém, não com interesse de coração, não com sinceridade. 19:9, é isso? Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração inteiro. Vocês façam, mas façam com o coração íntegro. Então, conhecer, saber, ter convicção da onisciência de Deus, da presciência de Deus, é reconfortante, mas ao mesmo tempo é um alerta para aqueles que tentam ludibriar Deus. Outro exemplo, E eu pensei assim no passado. Não quando me converti, mas antes. Falei, ah, eu vou curtir a vida, né? Vou curtir a vida. Quando estiver perto da morte, aí eu, Senhor, tô aqui, ó, me ajuda. Deus, que é onisciente, prescruta, sonda o coração. O que que diz lá em Hebreus 10, 25 e 26? Se você peca premeditadamente, ah, por exemplo, ah, eu vou hoje, você sabe que Deus é misericordioso? Deus é um Deus longânimo, não é? Deus de perdão, de amor. Aí você não. Tô na igreja, tô aqui, eu vou pecar hoje. Vou pecar hoje, mas amanhã eu peço pecar, eu peço perdão. É nesse caso e outros casos que Deus, sendo onisciente e presciente, depois de você ter experimentado a graça, o amor, o poder, foi iluminado, Deus não aceita isso. Diferente de você cometer erro, cometer pecado, mas você faz voluntariamente, dolosamente, como uma exceção e não como regra, é porque Deus, como já encontramos na Bíblia, Deus já rejeitou. E Deus chega e diz, não ore por eles, ou não ore por ele, porque eu já o rejeitei. Então, ao mesmo tempo que nos reconforta a alma, saber da onipotência, Deus tudo pode, onipresença está aqui, está aí, onisciente, ele sabe o que passa no meu coração. Ah, outra coisa, é bom que a Bíblia vai nos ajudando, né? É, se é um seminário bíblico, o Espírito Santo, ele que está agindo aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, por isso, não é como diz a irmã Laís Diniz, eu sentei o sarrafo no falso pastor Ed René Kivitz, quando ele falou que Jesus estava com segundas intenções, cobiçando aquela mulher samaritana, no capítulo 4 de João, onde Jesus fala sobre jorrar água, esguicho de sêmen para aquela mulher. Olha só a cabeça de uma pessoa, não é, intelectual, muito inteligente, né? Inteligência maligna, intenção dos pensamentos. Por isso que eu usei texto lá. Se você no coração já cobiça, você já pecou. E se você fomentar, aí você vai levar a efeito. Eu não sei se eu vou aqui, naquele episódio de Atos dos Apóstolos, onde o evangelho é pregado em Samaria, aquele mago, ele, Simão, não é? Ele foi batizado e depois queria comprar, não é? Arrepende-se desse teu pecado, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Meu Deus. Então, leve seu pensamento cativo a Deus. Então, como é que uma pessoa diz que Jesus tentou, olhou de maneira libidinosa uma mulher, se o próprio Senhor Jesus disse que não era para cobiçar? Então, Deus, é por esse motivo é que nós não somos salvos pelos nossos méritos. Ninguém tem mérito para ser salvo. É pelo presente de Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente, é uma oferta, mas deve ser aceita ou rejeitada. Não é? Filhinhos, o bom é que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado. Ok? Vamos lá para o próximo. Se tem alguma pergunta, irmão Natan? É, isso. Obrigado, Lorena. Luiz Gama, o diácono Luiz, Hebreus 10, 4, 12. palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É verdade. A Lorena colocou o versículo que eu pedi também ali, olha, está tudo aqui. Não tem como não conhecer, não tem como não examinar as Escrituras. Agora eu peço aos irmãos que prescrutem, ruminem este alimento que aqui está, chamado Palavra de Deus. Letra D, sabedoria. Letra D, sabedoria. Vamos lá. Me ajuda, irmão Natan. Pode ir direto.
Deus é sábio. A sabedoria de Deus é a associação de sua onisciência com sua onipotência. Ele tem poder para aplicar seu conhecimento para que se realizem os melhores propósitos possíveis pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem da forma certa e no tempo certo. Ele faz tudo muito bem. Marcos 7:37. Essa ação da parte de Deus de organizar todas as coisas e executar sua vontade no curso dos eventos com a finalidade de realizar seu bom propósito chama-se providência. A providência divina geral relaciona-se com o universo como um todo. Sua providência particular relaciona-se com os detalhes da vida do homem.
A vida rotineira, nós que somos como um conto ligeiro, então nós confiamos que o nosso Deus, ele é todo sábio. O homem mais sábio, o homem mais inteligente, ou todos os homens mais inteligentes, juntos de todas as eras, não chegam nem próximo da sabedoria de Deus. É inescrutável, não tem como, isso não é possível. E a própria palavra de Deus retrata isso. E quando temos um homem, ou quando eu falo homem, né, o ser humano, homem e mulher inteligentes, e tivemos muitos homens e mulheres inteligentes ao longo das eras, é porque Deus deu. A Bíblia diz que é Deus que dá sabedoria aos homens. É Deus que dá inteligência aos homens. Chega a ser dito que no capítulo 1 de Tiago, versículo 5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sendo que a sabedoria que Deus nos dá é para que a gente possa estar administrando problemas conforme filhos de Deus. Eu preciso de sabedoria para lidar com questões do dia a dia, mas usar a sabedoria não humana. Uma mulher, um homem, quando tem problema e que é ímpio, que é iníquo, ele vai solucionar um problema de uma maneira iníqua. Mas um homem crente, uma mulher crente, tem um problema gigante. Ele não sabe lidar com esse problema, ele vai pedir a Deus sabedoria para lidar com este problema. Uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia sobre o tema sabedoria, Salomão. Salomão, pede o que você quiser. Salomão pediu dinheiro? Ouro, prata? Não, Senhor. Me dá sabedoria. Para que eu quero sabedoria? Para ser igual ao Senhor? Para ser Deus? Semideus? Não. Eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Aquilo deixou o coração de Deus deverasmente alegre. E Deus falou, olha, porque você pediu isso? Porque você pediu? Antes e depois de você não terá igual. Porque quando nós amamos o que Deus ama, Deus se alegra conosco. E o primeiro episódio que Deus deu sabedoria, quando aquelas duas mulheres, naquele episódio que um filho de uma tinha morrido porque ela deitou em cima dele numa noite, de quem é o filho? É meu. Vamos parar de briga? Pega o filho, corta no meio, metade para cada um. Olha. E quando foi cortar no meio, a mãe verdadeira, não faz isso. E logo ele entendeu o amor de mãe, não é? E deu o filho para a mãe legítima. Então nós precisamos de sabedoria, mas a nossa sabedoria é uma gota, não tem como comensurar, né? Deus. Por isso, vamos ler Tiago. Tiago tem um texto que fala sobre isso, sobre a sabedoria de Deus. Algumas pessoas perguntam, pastor, como é que vai ser no céu? E a questão é, vou lembrar dos meus pais? Como é que vai ser? Se eu lembrar de alguém que eu amo, mas não está lá no céu comigo? Eu não tenho que responder, porque eu não posso responder o que eu não sei. O que eu posso responder é que dentro do atributo de Deus, ele é santo, justo e perfeito e verdadeiro. E esse Deus verdadeiro diz que no céu não vai ter angústia, sofrimento. É isso que eu sei. Então nós teremos uma consciência que não nos permitirá ter nenhum tipo de aflição. Só uma alegria por estar na presença de Deus. E essa alegria nunca mais vai acabar. Eu falei o quê? Tiago, não foi? Tiago capítulo 3. Eu acredito que seja o capítulo 3. E no capítulo 3, Tiago fala que existem aqui sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Eita glória! 3:13. Tiago 3:13. Vamos lá. Uma coisa importante, a gente vai lembrando, é maravilhoso. No livro de Provérbios, é tão importante a sabedoria que, inclusive, a sabedoria em Provérbios, no capítulo 8, capítulo 9, ela é personificada. É como se fosse materializada a sabedoria. Ali é um tipo de Deus, aquela sabedoria que a literatura poética de Provérbios apresenta. Então muitas pessoas confundem. Ali é como a sabedoria fosse personificada, Deus sendo personificado pela sabedoria e não a nós. Só para que depois você leia, as pessoas tentaram fazer alegoria uma vez sobre essa passagem. Não, eu já tive a revelação. Alegoria. Mas vamos lá aqui. A sabedoria é um dom de Deus que lhe dá a todo aquele que pede. Capítulo 1, versículo 5, nós falamos sobre isso. A sabedoria que vem do céu é diferente da sabedoria deste mundo. É diferente. A sabedoria que vem do céu é prática, não é? Comportamento santo. É isso que diz aqui. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Versículo número 13. Ok? Versículo 3, 13. 14. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Olha aí. Se o teu coração tem inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Que sabedoria é essa? Humana, diabólica, maligna. Versículo número 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É o que diz a Bíblia. Vamos parar para pensar. Pois onde há inveja e egoísmo, também há confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria, agora o versículo 17. A sabedoria que vem do alto, porém, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Você diz que é sábio, mas é parcial? Essa sabedoria é humana, é carnal, é diabólica. Então, nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. Está com você e comigo aqui. Ele é onisciente, E Deus também, Ele é sábio. Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com meu filho, com meu vizinho. Eu preciso de sabedoria para lidar com o meu cônjuge. Eu preciso de sabedoria para lidar em situações que fogem do meu controle. Eu preciso de sabedoria para lidar com as minhas emoções. Peça a Deus que Ele vai dar sabedoria a você e a quem pedir. Nós não podemos ficar sem a sabedoria de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos a um intervalo. São 8 horas e 30 minutos. E logo depois do intervalo, vamos falar sobre soberania de Deus. Não vá embora. É só um cafezinho, aguinha e já de volta, tá bom? Tu és soberano! Eita glória! Tu és soberano, é o que nós vamos falar agora sobre a soberania de Deus. Hora de Brasília, são 8 horas e 31 minutos, todos são bem-vindos. Mais uma vez quero saudar com a paz do Senhor. Aqui o seu conservo Samuel, que bom que você tem nos deixado entrar no seu lar, no seu local de trabalho, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, sermos aperfeiçoados, sermos santificados por ela e alimentados por ela. Seminário gerados pela doutrina bíblica que começou no dia 11 de julho e pelo nosso calendário aqui nós devemos dar prosseguimento até o final deste ano, se Deus quiser. Temos usado o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia de Mayer Pyrmann, editora Vida. Então, obrigado. Por estar nos dando aí esta oportunidade de juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. É bom lembrar que a leitura pessoal, devocional, é importantíssima, é vital para o nosso crescimento. É vital para o nosso crescimento. Eu sei que nem todos foram chamados para doutores, ou seja, serem professores da Bíblia. É fato. Mas todos foram chamados para conhecer o plano de Deus, conhecer o Deus vivo através da revelação máxima que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo testifica sobre isso. Na mesa de som, nosso irmão Natan França. E espero que você esteja bem. Bem, estamos bem porque temos sido lavados, santificados pela palavra do Senhor. Página número 71. Página número 71. Vamos falar sobre a soberania de Deus. Nosso irmão Natan estará cooperando agora com a letra E. Deus e a sua soberania.
Deus é soberano, isto é, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e dispor delas como lhe apraz. Ele tem esse direito em virtude de sua infinita superioridade, de seu domínio absoluto de tudo e de todas as coisas dependerem totalmente dele para continuar a existir. Dessa maneira, censurar os caminhos do Senhor é insensatez e transgressão.
Censurar o caminho, aliás, censurar os caminhos do Senhor, as decisões de Deus, completa insensatez. Por quê? Porque quem censura não é você perguntar a Deus por que está acontecendo. É uma coisa. Outra coisa é você querer questionar ou pensar que Deus se enganou. A gente pode pensar que Deus se enganou por estar num sofrimento atroz, um sofrimento muito grande. E você pode dizer, eu não mereço estar passando o que eu estou passando. Acho que foi o maior sofrimento de Jó foi esse, e a Bíblia fala sobre isso. Jó tinha uma vida íntegra, reto, se desviava do mal, e por ele ser assim, ele achava que nenhum mal pudesse chegar até ele. Então, por isso que ele tanto questionou Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Agora, Deus é soberano. E se você crê na soberania de Deus, agora a soberania de Deus, presta atenção, importante, agora é importantíssimo. A soberania de Deus não pode ser desvinculada do seu amor, da sua santidade e da sua justiça. Deus tudo pode? Pode, mas não pode negar a si mesmo. Você está entendendo? Então, Deus é soberano, claro, quem vai falar? Ele é tão soberano, há uma discussão, eu creio plenamente da condicionalidade que Deus dá para as pessoas, e eu li isso sem fazer teologia. Eu li isso lendo a Bíblia, e eu pude entender que Deus dá o livre-arbítrio. Aí, pessoas que são antagônicas a esse pensamento do livre-árbitro que o homem tem dado por Deus. Porque se o homem tem livre-arbítrio, então o homem pode salvar a si mesmo? Não. Deus é tão soberano, né? Se há um Deus soberano, ele não pode dar livre-arbítrio? Ué? Se ele é soberano, ele dá a capacidade de escolha. É o que foi colocado aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19. Eis que te ofereço hoje vida e bênção, um caminho, morte e maldição, outro caminho. Escolha a vida e bênção para que... Então, escolha. Então, Deus, na sua soberania, ele poderia não dar. Mas ele, por ser soberano, ele resolveu dar capacidade a um homem de fazer as suas escolhas. Isso em toda a Bíblia está. Dois textos que me vêm à memória. Caim e Abel. Caim, depois de ter feito uma oferta com um coração maligno, Deus é tão bom, tão misericordioso, que foi até Caim e disse: Caim, se você fizesse o que estava correto, não te sucederia bem? Olha aí. Então aquilo não foi determinismo de Deus. Porque Deus foi até ele: vem cá, Caim, se você tivesse feito bem, não te sucederia coisa boa? Ou você acha que Deus enganou Caim? Se Deus falou que ele poderia ter feito bem, Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou para Caim, Caim, se você tivesse feito bem, não te sucederia. Agora, o pecado jaz à porta, está aí querendo te engolir. Então, ele poderia ter feito bem e não fez. João capítulo 3, versículo 17 em diante. O que, que diz ali? Jesus, a luz veio ao mundo, mas optaram. Eles escolheram as trevas, preferiram a escuridão à luz. Então, nosso Deus, ele é soberano, mas a sua soberania não pode se divorciar dos seus outros atributos de santidade, de amor e de justiça. Não pode. É uma contradição terrível, terrível, terrível. A Lorena colocou aí, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha aí, obrigado, Lorena. Então, você pode fazer o bem. Porque tem uma expressão numa teologia chamada depravação total, o homem pecador é. Mas Deus não tirou a capacidade de consciência. E o argumento é, como é que um morto pode escolher alguma coisa? É uma ilustração muito bonita, não é? Se o homem está morto, todos morreram, como é que ele pode escolher? Bom, então você me explica, então. Gênesis 4, 7. Caim e Abel estavam mortos, porque o pecado já havia sido consumado, o pecado capital, pecado adâmico. Mas um fez uma escolha e outro fez outra escolha. Por isso que Deus, filhinho, estou aqui. Então, a soberania de Deus não anula a justiça, o seu amor, a sua santidade. Que isto fique claro aos nossos irmãos. A Consuelo França aqui, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra. Sim, Emerson Cavallini, Caim teve a oportunidade de arrepender-se da sua lamúria e lamentação por ter sua oferta rejeitada por Deus. Mas, além de não arrepender-se, ele fez o pecado pior, o assassinato de Abel. Amém? O texto que a irmã Consuelo colocou aqui, é Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, 10, 11, a gente chama de um interregno, uma janela que o apóstolo Paulo abre na carta aos Romanos para tratar do povo de Israel. Ali é um tratado, um assunto que fala sobre Israel, não é? Então, esse contexto aqui de Romanos 9, versículo 21, é um versículo muito usado para aqueles que não creem no livre-arbítrio, não é? Então, Deus pode, só que ele não pode anular-se a si mesmo, não é? Sendo justo. Deus não manda ninguém para o inferno sem ter antes dado oportunidade para ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmão Natan, leia para mim esse parágrafo último ainda sobre soberania.
D.S. Clark observa. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina muito útil e animadora. Se fosse para escolher, o que seria preferível? Ser governado pelo fatalismo cego, pela sorte caprichosa, pela lei natural irrevogável, pelo eu pervertido cuja visão é de curto alcance, ou ser governado por um Deus sábio, santo, amoroso e poderoso? Quem rejeita a soberania de Deus pode escolher ser governado por qualquer um dos fatores restantes.
Pois é, irmãos. Ninguém pode ser mais justo do que Deus. Ninguém tem mais amor do que Deus. Ninguém é soberano como o nosso Deus. Então, curve-se à soberania. O nosso Deus é um Deus soberano, mas de amor, e provou amor por nós. Nós falamos sobre gnosticismo, gnose, conhecimento, onde alguns grupos intelectuais, não só no início da igreja, os gnósticos, que não criam em Cristo, no Deus encarnado, os gregos, eles pedem, convocam, lançam mão da inteligência, judeus pedem sinais, e hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, tem muito pastorzinho aí, intelectual, numa falsa ciência. Temos que ter todo o cuidado. A ciência verdadeira, ela só vai corroborar com Deus. Só vai validar, ratificar aquilo que Deus já prescreveu, já fez, pelo seu poder e soberana vontade. Amém? Então temos que ter cuidado com a falsa ciência, com o falso conhecimento. Sobre isso, o Espírito Santo é bom, hein? Muito bom. Deixa eu lembrar onde é que está, onde o irmão Paulo ensina ao pastor Timóteo para ter cuidado com a falsa ciência. Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda carta, que ele fala que tem que ter cuidado. Capítulo 6, versículo 20. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo 6, 20, diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, diz aqui, professando alguns, se desviaram da fé. Ué, desvia-se da fé? Cai da graça? Cai. Alguns confessaram que tinham conhecimento e se desviaram da fé. Cuidado com o falso conhecimento. Tomemos muito cuidado com isso. Vamos ainda para o próximo tópico, o número 3. Fala agora sobre os atributos morais. Atributos morais do nosso Deus. Todos esses atributos ativos morais, eles estão interligados, eles se relacionam. Deus é bom? É, mas a bondade de Deus não anula a sua justiça. Por exemplo, Deus é muito bom. Diz a Bíblia que Deus é tão bom que ele deseja que todos se salvem, não é isso? 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos se salvem. É bom, Deus é bondoso. Agora, ele é tão bom, mas se um pecador morrer no seu pecado, ele sendo bom não pode salvar este pecador, porque anularia sua justiça. Como está escrito, odeio quando se condena um inocente, mas também odeio quando um culpado é inocentado. É a justiça de Deus. Aliás, hoje eu estou pregando aqui na rádio, hoje, não sei se é amanhã, pesado fostes na balança, é hoje ou é amanhã? Hoje. Depois desse seminário que já vai acabar, no próximo tópico, tem uma mensagem que está: pesado fostes na balança. Se eu for pesado na balança hoje, como é que eu estou? Na balança de Deus. Volta logo, Jesus. As pessoas sabem disso. Quando eu fui numa loja, eu falei aqui, a pessoa, uma vendedora, ela falou, eu brinquei: volta logo, Jesus. E ela falou: não, volta não, eu preciso me consertar. Ela sabe. E os conselhos de Jesus? Vigiai e orai, porque o dia e a hora ninguém sabe. Ela disse para mim, não fale isso não, porque eu preciso me consertar. E o conserto não é para daqui a pouco, o conserto é para agora. Atributos morais. Ao examinar o registro das formas de Deus lidar com os homens, aprendemos sobre os seguintes atributos. Olha aí, mais versículos bíblicos que chegam para a gente. Santidade. Quando nós falamos de santidade, é um assunto que é permeado em toda a Bíblia. Ah, mas é Antigo Testamento? Não. O Antigo Testamento sobre leis que cumpriram o que deveriam ter cumprido, acabou. Leis cerimoniais que eram sombras, o que virou realidade. Mas a doutrina pétrea dos atributos de Deus e sobre o que ele pede é para nós. Por exemplo, Gênesis 17:1. Eu sou o teu Deus todo-poderoso, onipotência. Ser perfeito, ou seja, ser santo e anda nos meus caminhos. Gênesis 17, capítulo número 1. Então, nós encontramos em todo o livro chamado Biblion, os 66 livros da Bíblia, encontramos exatamente que Deus é santo e ele exige que nós também sejamos santos. Deixa eu ler aqui um texto que está em Levítico. Levítico capítulo 19. Vamos falar sobre santidade de Deus. E essa santidade de Deus é que é imutável. Deus não pode deixar de ser santo. Ele é sim, não pode. Então quem se aproxima dele também deve ser santo. Como é que eu sou santo? Separado. Lavado pelo sangue de Jesus, pelo que foi consumado. Levítico capítulo 19, apenas o que me veio à memória. Tem outros textos, não estou nem lançando mão aqui. Eu não sei nem se está aqui, mas é provável que tem. Tem muitos textos que falam sobre a santidade de Deus. Levítico capítulo 19 diz, disse o Senhor a Moisés, olha, presta atenção, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe o seguinte, fala a toda, não fala para o pastor, para o sacerdote, não, fala a toda a congregação. Então, é santificado por Deus, é separar daquilo que é impuro. Ok? O que é impuro? Como é que me torno puro? Justificado, inocentado, só estando em Cristo. Então nós não somos santos no sentido divino, mas separado. Então diz a toda a congregação, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você está entendendo? Antigo Testamento. Então essa máxima doutrinária caiu? Foi revogada pelo Novo Testamento? Vejamos então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e também o 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim a vossa e a minha Bíblia. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. Então tem procedimento que eu tenho, presta atenção aqui, eu tenho procedimento que não sou tão santo assim. E eu preciso buscar a graça e a misericórdia de Deus para transformar esse meu lado, que não é tão santo. E muitas pessoas até falam, ó, eu estou na cruz, mas estou de esparadrapo, viu? Eu saio daqui e te pego. Sou santo, mas não sou muito. Não é fácil, falsa humildade. Sede santo porque eu sou santo, pois está escrito, Sede santos porque eu sou santo. Simplesmente assim. E ainda vem outro detalhe doutrinário. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O que que diz Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos, ou perseguir a paz com todos, e a santificação. Sem ela, sem a separação, ninguém verá a Deus. Então, como é que essa história de que no céu, a habitação de Deus, na presença de Deus, vai estar cheio de pecadores? Tem pessoas falando isso hoje. Tem pessoas falando isso hoje. Aí eu vou crer em quem? O mesmo discurso meu, para alguns, é para todos que negam a Bíblia. Pode ser doutor, pode ser indouto, pode ser igreja grande ou pequena. Ou se eu mesmo pregar outro evangelho, que eu seja anátema. Foi isso que Paulo disse. Então Deus é santo. E sobre esses assuntos e textos paralelos, olha o que, é que diz o meu Deus, santo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, sem santidade, não adianta. Eu preciso desejar, querer, buscar. Leia para mim, Natan. Colossenses 3, 5. Ah, mas é pela graça, é presente, mediante a fé. Só que a minha fé... Vamos lá. Cadê? 3, 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam morrer. Deus ajuda? Mas eu preciso querer fazer morrer. Amém, igreja? Eu sou tentado. Você é. Todos são tentados em uma área da sua vida vulnerável. Mas olha o que diz nosso irmão Paulo. Fazei morrer. Como? Sozinho? Não. Com a ajuda de Deus. Como? Presença, comunhão, ser lavado pela palavra, fazer o que nós estamos fazendo agora. Não estou falando aqui de eliminação nem liturgias. O que nós estamos dizendo aqui é que o nosso Deus é santo. E se não houver santificação em Cristo Jesus, não vê, não entra, não é separado. Ok? Então eu tenho responsabilidade. É isso que eu quero dizer. No livro de Provérbios, o Espírito Santo está falando e a gente está avançando. Provérbios, capítulo 1, o que eu falo aqui de responsabilidade. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Deixa eu ver se a tradução aqui tá razoável. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, o que, que diz aí, Natan?
Não consinta.
Você tem amigos no colégio lá? Grupo, tem? Começou o presencial hoje. Natan está em ensino médio, 17 anos. Está todo mundo lá à flor da pele. Não é verdade?
Sim.
Nervos, hormônios à flor da pele. Mas o que, que diz aqui a minha Bíblia? Meu filho, olha, se os pecadores... Não é? Se o sacis pererei estiver aí querendo sondar você, pegar você, o que, que diz aqui?
Não consinta.
Não consinta. Vamos lá. Vamos lá. Agora Romanos 6, 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Diz aqui a minha Bíblia. Porque o pecado não terá domínio mais sobre você, porque você foi liberto. Pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Então o pecado que nos rodeia não pode dominar mais, porque nós já fomos libertos. Então o pecado vai bater, você vai dizer, sai, pecado. Não é isso? O que eu fazia, não faço mais, porque Deus me ajuda a não fazer. Eu fui liberto. Eu preciso reconhecer das minhas vulnerabilidades. Eu preciso reconhecer o meu ponto fraco que desagrada a Deus. Aquilo que eu sou suscetível a errar, a pecar. Deus, me ajuda. Foi isso que pediu Jó, capítulo 31. Jó foi elogiado por Deus. Mas olha o que Jó disse no capítulo 31, versículo 1 do livro que leva o seu nome. O que diz? Jó 31, 1. Eu fiz um pacto com os meus olhos, uma aliança. Eu não vou cobiçar uma virgem. Ele fez um pacto. Ele quis. O coração dele vai lá, vai lá, vai lá. Olha, bota o zoião. Ele falou, não, isso não agrada a Deus. Eu sou casado. Então eu fiz um pacto com os meus olhos que eu não vou fixar. E Deus dá vitória, porque nós temos que ser santos. Irmão Natan, me ajuda nessa leitura agora, a santidade de Deus.
A irmã Laila botou um versículo assim em Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus.
Mateus capítulo 5, versículo 48. Amém, irmã Laila.
Letra A?
Isso.
Deus é santo. A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Ele não peca nem tolera o pecado. O sentido essencial da palavra santo é separado. Em que sentido Deus está separado? Ele está separado do homem no espaço. Ele está no céu, o homem na terra. Ele está separado do homem quanto à natureza e ao caráter. Ele é perfeito, o homem imperfeito. Ele é divino, o homem humano. Ele é moralmente perfeito e o homem pecaminoso. Percebemos, portanto, que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a criatura. Não denota apenas um atributo de Deus, mas a própria natureza divina. Portanto, quando Deus se revela a si mesmo para impressionar o homem com sua divindade, disse que ele mostra santo, isto é, revela-se a si mesmo como santo. Quando serafins descrevem um resplendor divino que emana daquele que está sentado no trono, eles exclamam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos.
Isso é lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. Mas tem mais sobre a santidade de Deus. O texto de Apocalipse, no capítulo 4. Versículos 9, 10 e 11. Para ser mais exato, não, vamos fazer uma coisa. O capítulo 5 de Apocalipse, versículo 13. Diz assim, então eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizem ao que está sentado sobre o trono, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Não é? Tem um outro texto, então não é esse, que falava santo, santo, santo.
É Apocalipse 4, 8.
4, 8. Ah, então tá aqui.
E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Irmão, meu Deus, tem gente que quer ser Deus, principalmente com o advento agora da internet. Eu vou te contar, tem pessoas que... Está pior do que animal irracional. Deixou de servir ao Criador, está servindo a criatura. E na verdade a criatura é ele mesmo, é ela mesma. Fica com umas... Deixa para lá, senão vou acabar ofendendo alguém. Fala, Natan.
Se eu não me engano, eu acho que foi o senhor que falou numa pregação que por conta da linguagem eles não tinham aumentativo, tipo santíssimo ou coisas assim. E aí, quando a palavra é repetida três vezes, dá uma intensidade muito maior. E aí Deus, ele é santo,
é, Exatamente, quando é repetida, fala da evidência, fala de algo grandioso e importantíssimo. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Por isso, depois que acabar a aula, vou colocar aí, eis o Senhor com Isaías Mendes. Eis o Senhor, ou outro louvor também que seja adequado. E dando continuidade aqui, disse que os homens santificam a Deus quando honram e o reverenciam como divino. Olha aí. Quando o desonram pela violação de seus mandamentos, disse que profanam o seu nome. O contrário de santificar seu nome. Mateus capítulo 6, versículo número 9. Somente Deus é santo em si mesmo. Então, desta maneira, o povo, os edifícios e os objetos santos são assim descritos porque Deus os fez santos ou os santificou. A palavra santo, quando aplicada às pessoas ou aos objetos, expressa relação com Jeová pelo fato de estarem separados para o seu serviço. Os objetos separados precisam estar limpos e as pessoas separadas devem consagrar-se e viver de acordo com a lei da santidade. Esses fatos constituem a base da doutrina da santificação. Alguém não entendeu essa parte aqui sobre objetos? Você entendeu? Santificar um objeto é consagrar um objeto, é separar um objeto para a obra de Deus. Sobre isso, Levítico. Vamos lá, é importante. Separar, consagrar. Levítico, no finalzinho do livro de Levítico, salvo engano, capítulo 27. Vamos lá, versículo 16, Levítico, sobre santidade e consagrar, não é? Por que são chamados de santos? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele peça, ore por todos os santos. Quando ele fala santos, é todos os separados, toda a igreja. Não santo no sentido divino, não é santinho, São Jorge, São João, São Pedro, não. Não é? Que foram criados pelo romanismo e outras religiões. Versículo 16 do capítulo 27 de Levítico. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte do campo, dedicar ou separar, consagrar a sua propriedade, a avaliação será segundo somente a semente necessária para semear. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se consagrar o campo desde o ano de jubileu, segundo a sua avaliação ficará. 18. Se contudo dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu e isso lhe abaterá de sua avaliação. 19. Se aquele que dedicou o campo de alguma maneira resgatar e acrescentar a uma avaliação, a quinta parte do seu valor será seu. Se, porém, não resgatar ou se vender a outra pessoa, o campo nunca mais se resgatará. O que está dizendo isso? Quando você consagra alguma coisa a Deus, né? Tem pessoas que dizem, esse carro está consagrado a Deus. Você deu a Deus, então não pode vender mais. A não ser que você venda e doa o dinheiro a Deus. Isso é um erro. Então, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, consagrada é dedicada, exclusiva a Deus. Então, eu sou santo, eu sou separado para serviço da obra de Deus. Ok? Então é isso que nós precisamos entender. A igreja é consagrada, separada para o serviço da glória de Deus através da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, o que nós aqui estamos fazendo. Então, 9:07, chegamos ao final de mais uma maravilhosa aula. Vamos falar ainda sobre justiça, maravilha. Vamos falar sobre fidelidade, misericórdia, amor. Olha, temas importantíssimos e maravilhosos aqui no nosso seminário gerados pela doutrina bíblica. Agora é reconfortante, é maravilhoso, mas conhecimento colocado em prática é o que vale. Pense no Deus tão maravilhoso, tão bom, tão justo, tão fiel, esse Deus que nós servimos. Nada pode nos tirar das mãos do Senhor, nem a morte. Ela já foi vencida. Deixa eu ver, Natan, se tem algum recado aqui no WhatsApp. No WhatsApp não tem, não? Você já viu aqui? É Conceição Rabelo está aqui, Davi obedeceu, a Josiane de Porto Mar em Portugal também está aqui, Cristiane Pires, Niterói, Rio de Janeiro, Rafael de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, também conosco, Rosa de Aracruz, aqui do nosso estado, também está conosco, Marli de Olho d'Água das Flores, e colocou assim: cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, o Rei das Nações. E aí vem o versículo número 4, que diz, não é? Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Extraordinário. Vamos então ao louvor e daqui pouquinho voltamos para encerrar a nossa aula de hoje. São 9:09, 21:09, hora de Brasília.
No trono da glória, sua face brilha como o sol.
Glória a Deus.
Eis o Senhor no trono. Sua face brilhante como o sol, com olhos de fogo e os pés a luzir. Sua voz é como as águas a rugir. Santo,
Santo, Santo, Senhor.
Ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo.
Pastor Isaías Mendes, santo, santo, santo é o Senhor. Graças a Deus, chegamos ao final da 11ª aula, onde falamos sobre alguns atributos do nosso Pai Celestial. Deus não se envergonha de ser o nosso Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao nosso Deus. Temos aqui algumas perguntas que foram feitas. Cadê? Deixa eu ver aqui, irmã Lorena. Quanto à expressão santo, 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 há quem diga que é a santidade das três pessoas da Trindade. Isso procede? Irmã Lorena, honestamente, eu desconheço. Se procede, não é mentira, porque a triunidade é a unidade composta. Deus Pai é santo, Deus Filho é santo e o Espírito Santo, né, já dito. Mas não existe biblicamente essa afirmação e, digamos, e não todos os estudos que eu fiz até hoje, eu nunca vi uma afirmação como essa. Pode ser uma conjectura, né? Mas o que importa é que Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito de Deus é santo. Então, estando corretamente ou não, o importante é que nós estamos diante da triunidade santa, separada. A Amanda Aragão, vejo que muitos fazem o jejum trabalhando ou em atividades que seus pensamentos não estão voltados ali, naquele momento. Poderia explicar? Irmã Amanda, é bem verdade, não é, que jejum fala de uma consagração, uma separação maior, não só de espaço físico, geográfico, mas e você em comunhão com Deus. O ideal, e o que Deus requer em uma consagração é que neste período de consagração de 6, 12 ou 24 horas, dependendo do propósito e da capacidade que cada pessoa possa ter, suas condições de saúde física, o importante é que nesse período a pessoa se dedique à oração, à reflexão bíblica, não é? E você pensar nas coisas do alto. Porque vou jejuar e você não meditar, não refletir, não consagrar-se o seu coração a Deus, realmente é apenas um período que você, está sem comer e sem beber. Mas não são todas as igrejas que fazem assim. O importante, o ideal, o que a Bíblia nos ensina, é que num período de jejum você estará orando, lendo a Bíblia, pensando nas coisas do alto. Por exemplo, eu, quando morava no Rio, as igrejas tinham um período reunião de consagração. O que é isso? Até hoje ainda tem. A irmã Martina Pavona, no Rio de Janeiro, toda segunda-feira é dia de reunião de consagração. Ou seja, as pessoas, é de 9 da manhã ao meio-dia. Nesse período, todos se reúnem e ficam em consagração, orando, cantando, testemunhando. E ao meio-dia, entrega-se à consagração. Este é o ideal. Consagrar-se é dedicar-se, separar-se. Agora, existem momentos, por exemplo, eu já fiz consagração, já fiz jejum por uma ordem de Deus num ambiente de trabalho. Apesar, né, que o ambiente de trabalho que eu estava fazendo já propiciava esse momento, porque eu trabalhava em uma rádio cristã. Então eu li a Bíblia, eu tinha a minha sala que fazia a minha consagração. Então, o ideal é que nesse período de abstinência de alimento sólido e líquido, você fique dedicado, se possível, à leitura, à reflexão da palavra de Deus e também à oração. Tá bom? Lair Diniz, Santo, santo, santo quer dizer santíssimo. Não se tem uma palavra que possa identificar esse caráter de Deus, não é? É indizível. Osana Maia, seminário maravilhoso, pastor. Ô, Osana, estamos com saudade da turma, viu? Paulo Henrique Caldeira, meu querido Paulo, tudo bem? Magda Carani, Luísa Veloso, Sebastião Caldeira, tá a turma toda aqui. Quem aqui no WhatsApp, Natan? Deixa eu ver se tem aqui alguém. Josiane de Porto Mar, em Portugal. Mariedne, em Salvador, Bahia. Muito obrigado, pastor, por dispor seu tempo para nos ensinar. Maravilhosas essas aulas, Deus abençoe seu ministério. Eu fico aqui muito grato a Deus por vocês. A Cláudia Márcia, uma ajudadora, né? Muito obrigado. Todos aqui, na verdade, são, né? Rosiane Gouveia, Jacareí, Rita de Castro, de Itarumirim, Presbítero Valdeir, saudade, Gessival da Serrinha, Bahia, Geovânia Silva, como vai você, minha querida irmã, Francivalda de Lusiânia, Goiás, todos aqui conosco. E eu fico muito, muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Amanda Aragão, dá um beijo na Clarinha. Clarinha ontem falou comigo, viu? Então Deus abençoe a todos nós. Hoje avançamos um pouquinho o horário, hein? 9h20, quarta-feira, vamos estar de volta falando ainda sobre atributos de Deus, mas coloque em prática, leia. Vamos orar uns pelos outros, vamos fortalecer esta igreja chamada Igreja Viva, Assembleia dos Santos, irmãos de várias denominações, mas denominações que amam a Cristo, que têm a Cristo como único e suficiente Salvador e que têm a Bíblia como única regra de fé e de prática. Tá bom? Vamos então orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Onipotente, Onipresente, Onisciente, Senhor Santo, Justo, Fiel, Amoroso, Tremendo, Misericordioso, Fiel, diante de Ti estamos. O Senhor sonda os nossos corações. E nós pedimos, ó Deus, Pai, se há algo errado em nós que nós não estamos enxergando, mostra-nos, purifica-nos de todo pecado pelo sangue de Jesus. Antes que abrir os nossos lábios, o Senhor já nos conhece. Senhor, cria um coração puro para o que nós estejamos fazendo, possamos fazer em amor. Tudo o que nós fizermos, pregar, cantar, jejuar, ofertar, dizimar, se algo em nós, equivocado, errado, como o salmista diz, nos conduz ao caminho da eternidade. Santifica-nos com a Tua palavra, molda-nos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. A intenção do nosso coração seja inteira. Converte-nos a Ti a cada dia, santifica-nos, purifica-nos como o Senhor puro é. Obrigado por esta coinonia. Obrigado pelos meus irmãos que têm ajudado a levantar as minhas mãos, que se cansam como todos os demais irmãos, também se cansam e se fadigam, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos fracos, mas não negamos a palavra do Senhor. Agora imploramos o poder do Senhor para esta igreja. Fale não humanamente, mas fala poderosamente pelo Espírito Santo, pela palavra que é viva e eficaz. Converte, Senhor, familiares. Converte, Senhor, parentes. Converta o próximo a Ti pela pregação nossa, através da instrumentalidade nossa. Abençoa os estudantes que estão, Senhor, retornando às aulas presenciais. Abençoa os casais nos seus conflitos, trazendo paz, restauração e perdão. Cura o enfermo, meu Deus. Estejamos preparados, atentos ao soar da última trombeta. Que possamos amar o Senhor acima de tudo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Obrigado por cada família aqui representada, por cada congregação aqui representada, por esta rádio que há 12 anos o Senhor levantou e tem sustentado, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Nos ensine a proclamar, a anunciar o teu poder, graça e amor e a volta de Jesus que breve está. Cuida do nosso país, do presidente Jair Messias Bolsonaro, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Guarda os nossos irmãos em toda a face da terra. E a graça de Jesus Cristo que nos alcançou, o amor de Deus infinito continue sendo derramado em nossos corações. Comunhão, consolo, direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com a igreja do Senhor em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Os que concordam e creem, digam comigo, amém.